Renascença, a par com o mundo.
Com Nuno Moraes Sarmento e hoje, em vez do José Vera Jardim, temos connosco mais uma vez Vitalino Canas. Boa noite, doutor, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Enquanto esperamos nesta primeira parte por Nuno Moraes Sarmento, que está mesmo a chegar aqui ao estúdio, talvez possamos falar um pouco sobre a questão do novo banco, porque nesta altura há uma dúvida sobre se tudo isto tem que ir ou não ao Parlamento. É uma matéria que tem que ir ao Parlamento e aí coloca-se o tipo de cálculos políticos. Não sei se juridicamente existe esta necessidade de ir ao Parlamento, se é possível evitar, ou até é politicamente benéfico vá ao Parlamento.
Bom, são de facto dois planos distintos, o plano jurídico e o plano político. Do ponto de vista político, não tenho qualquer dúvida que o Parlamento irá continuar, porque já tem debatido, continuar a debater o tema, seja por iniciativa do Governo, seja por iniciativa dos partidos que compõem a Assembleia da República. Do ponto de vista jurídico, não estudei bem a questão, mas não estou a ver que tipo de ato é que a Assembleia poderia ser solicitada pelo Governo a praticar neste caso. Está em causa aqui a venda de um banco cuja titularidade pertence ao Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução não é Estado, embora utilize fundos públicos, como se sabe, recorreu um empréstimo a fundos do Estado que o Estado lhe emprestou, mas o Fundo de Resolução não é Estado. E, portanto, eu não estou a ver aqui nenhum ato legislativo ou de outra natureza que o Governo tenha, do ponto de vista jurídico, de submeter à Assembleia para obter a aprovação da venda.
Mas se tiver os tais 25% do capital em esfera pública...
Pois, mas em esfera pública não. Aquilo que eu tenho visto pela comunicação social, não conheço os contornos das eventuais exigências
nós
que a Comissão esteja
não
a fazer,
todos.
Mas aquilo que me parece é que os tais 25% não ficariam na titularidade do Estado, mas sim na titularidade do Fundo de Resolução, e mais uma vez digo, o Fundo de Resolução não é Estado. O Fundo de Resolução utiliza
funciona
fundos
com determinadas
públicos,
garantias.
Mas não é Estado, funciona com garantias. Enfim, se o Estado tivesse de dar algumas garantias que requeressem um instrumento legislativo ou de outra natureza, eventualmente teria de passar pela Assembleia da República. Não sendo assim, não me parece. E, portanto, aqui o que poderia suceder seria que algum dos partidos à esquerda ou à direita do Partido Socialista pretendessem forçar a discussão na Assembleia e apresentar qualquer tipo de proposta, uma resolução, um ato legislativo. Mas aí teriam de se entender entre eles. Aí já não é o Governo obter o assentimento à esquerda ou à direita, serão os vários partidos
aí
a entenderem. Se eu não
difícil,
estou a ver,
claro,
não estou a ver
difícil.
O PSD. Enfim, o PSD dá muitas cambalhotas, talvez menos o CDS. O PSD me dá muitas cambalhotas, mas não estou a ver o PSD e o CDS-PP a entenderem-se no sentido, por exemplo, de aceitar a nacionalização do banco ou a sua resolução pura e simples, a sua liquidação pura e simples.
Não, mas está a ver o PS de acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP em relação a esta possibilidade, nem sequer ter um direito de voto, por exemplo, o Estado neste novo banco?
Mas, mais uma vez, eu não conheço, e você também não, já o admitiu.
Não
conheço
nós não conhecemos os contornos.
Não conheço os contornos, não sei o que é que está a ser debatido, mas, mais uma vez,
mas
o que estará,
responsabilidade sobre
o que estará
o
certamente
e
em
a
causa,
garantia do Estado.
Certo, mas aí o que estará certamente em causa será saber se, ficando o Fundo de Resolução com 25%, se tem ou não depois direito a designar administradores e a ter direito de voto na estrutura diretiva, na estrutura de governança do banco. Mas é Fundo de Resolução, não é Estado. Obviamente, tudo o que sejam garantias, tudo o que sejam outras questões adicionais que surjam futuramente, aí o Estado terá sempre uma palavra a dizer, ninguém poderá forçar a fazê-lo. Agora, o que eu queria aqui assinalar é que o Governo realmente comprometeu-se a fazer aquilo que já vinha de trás. O que é que já vinha atrás? Havia um compromisso perante as instituições europeias, e o Governo sempre disse que cumpriria os compromissos com as instituições europeias, havia um compromisso com as instituições europeias de ou venda ou liquidação, até um determinado prazo, ou venda ou liquidação. A questão da nacionalização nunca esteve sob a mesa nesse compromisso. E, portanto, o Governo irá fazer isso. Se os partidos que se comprometeram a isso, venda ou liquidação, agora estão apostados a procurar encontrar dificuldades a isso, é com eles, creio que são responsabilizados pelo assunto e pelo seu comportamento. O Governo está aqui a fazer o que deve fazer.
Só uma última pergunta, ainda relacionada com esta matéria. Acha que os portugueses compreenderiam, num contexto em que, bem, o Banif foi debatido no Parlamento, O BES foi debatido no Parlamento. Não há nenhum banco quase que não seja debatido no Parlamento. A Caixa Geral de Depósitos é debatida no Parlamento. Que escapasse ao Parlamento de forma exaustiva a discussão de um passo desta matéria.
Não, mas eu não estou a dizer que o Parlamento não deve debater o tema. Aliás, eu fiz bem a distinção entre o plano político e o plano jurídico.
Outra coisa é votar.
Do ponto de vista jurídico, o que eu disse é que não estou a ver que seja necessário que o Governo obtenha qualquer voto do Parlamento no sentido disto acontecer. Porque o que vai acontecer é a venda do banco que pertence ao Fundo de Resolução. Do ponto de vista jurídico, admito, do ponto de vista político, perdão, admito todas e mais algumas iniciativas, todos
até,
e mais alguns debates.
E era saudável se houvesse esse debate?
Comissões, debates no plenário, respostas, o que for, para irmos a fundo, até para ver de que forma é que quem se comprometeu a fazer uma determinada coisa poderá agora estar a tentar obstaculizar que essa coisa seja feita. Portanto, eu acho que deve ser tudo muito bem debatido e o Governo, obviamente, tem a obrigação de apresentar aos portugueses a solução que ficar consagrada.
Damos agora as boas-vindas a Nuno Moraes Sarmento. Boa noite, muito bem-vindo. Começámos a nossa reflexão, ainda antes, uma conversa com o Vítor de Mecanas em relação à questão do novo banco, e a questão que eu coloquei tinha a ver com a necessidade e o benefício também deste tema ir ao Parlamento. Há alguns partidos que o defendem, abertamente, por exemplo, o Bloco de Esquerda pede isso mesmo. A questão da venda poder ser debatida, eventualmente, e aqui é um ponto de interrogação que não está esclarecido nesta altura, poder ou não ser sujeito a algum tipo de apreciação parlamentar, seja de que forma regimental seja, nomeadamente, eventualmente, com algum diploma. Têm opinião sobre como é que o Parlamento se deve posicionar num caso como a venda de um banco que o Primeiro-Ministro já disse hoje que quer mais ou menos resolver até ao final da semana?
Muito boa tarde e boa tarde ao Dr. Vitalino Canas, que hoje está connosco. A opinião que eu tenho é, em primeiro lugar, uma opinião jurídica. Não há nenhuma necessidade, juridicamente, de levar o assunto ao Parlamento. É matéria da competência do Poder Executivo, neste caso do Governo, e, portanto, o Governo tem todas as condições para aprovar. É evidente que pela mediatização que este tema teve até hoje, e, enfim, basta recordar os processos ainda em curso relacionados com o antigo Grupo BES, para perceber que é uma matéria que, obviamente, passou a ser, digamos, de interesse nacional. Mas, na minha opinião, isso não deve justificar que, politicamente, por razões que eu não antevejo serem outras que não de combate político, o assunto seja por algum ou alguns ou todos os partidos levados à Assembleia da República. Não vejo que haja benefício para a decisão efetiva de venda a quem quer que seja. Nós estamos a falar independentemente da entidade a quem se pretende vender. Parece-me que a única consequência de levar o assunto a debate no Parlamento é de politizar ainda mais este assunto. Eu acho que estamos em altura de deixar o país funcionar, deixar o Governo tomar as suas decisões, a Assembleia da República exercer o controle. A Assembleia da República não se deve substituir ao Governo na decisão, deve sim assumir a sua função de controle e a sua função de acompanhamento da ação governativa, se for o caso, não por via de substituição, principalmente quando ela é da iniciativa de forças políticas que não pretendem outra coisa que não seja politizar uma decisão que o não deve ser.
Se o Fundo de Resolução ficar com 25% do capital do banco, neste momento, em cima da mesa, e faço, enfim, fé naquilo que está a ser divulgado, mas o processo negocial está a prosseguir com algum sigilo e, portanto, e é natural que aconteça, não sabemos, mas o que está em cima da mesa é a possibilidade de o Estado ou do Fundo de Resolução, nesta perspectiva, ficar sem qualquer tipo de direito, de voto ou algum tipo de palavra na gestão. Acha que isso faz sentido?
Eu aí, francamente, não acho nada e parece-me que seria bom nenhum de nós achasse nada, por uma razão muito simples: nós não conhecemos as condições efetivas. E, portanto, estar a analisar um processo que tem a importância que este tem, que tem a complexidade que este tem, por via de palpites, não me parece ser positivo para ninguém, desde logo para os nossos ouvintes. E por isso, a única coisa que sobre a matéria digo é, desejavelmente, o Estado não deve estar no capital dos bancos privados. Desejavelmente não deve estar, os bancos privados devem funcionar por si. O Estado deve intervir com a presença que tem, através do Banco Público, que sempre defendi permanecesse público, e assim acontece, a Caixa Geral de Depósitos. Agora, em situações excepcionais, já ouvimos quando foi preciso o Estado, enfim, quando foi preciso haver dinheiro público nacional e não só envolvido no financiamento do setor bancário português, em situações excepcionais pode, por esse motivo e por um período transitório, admitir-se a presença do Estado no capital de um banco privado. Mas a regra, só transitoriamente, e a regra tem que ser, e é isso que importa afirmar, é de que os bancos privados não devem ter, na minha opinião, qualquer participação pública.
Vamos então a um tema europeu, vamos organizar do fundo em duas breves rondas, numa primeira para colocarmos acima da mesa esta encruzilhada na Europa. Recorda acontecimentos dos últimos 7 dias, ataques em Londres, que relacionam também, volto de novo a colocar em cima da mesa a questão da segurança também e do terrorismo em Londres. A Cimeira de Roma, uma maneira também de reafirmar os valores da União Europeia, 60 anos depois do Tratado de Roma, e amanhã temos o início formal do Brexit, com a carta enviada por Londres a Bruxelas. Hoje mesmo, o Parlamento Escocês também aprovou uma proposta de referendo à independência que foi, vale a pena lembrar, chumbado na última vez. Mais à frente gostaria de vos ouvir em relação ao posicionamento português dos partidos nesta matéria. Vitalino Canas, esta encruzilhada é uma boa oportunidade para a Europa rever também os seus procedimentos, a sua maneira de agir e a posição que quer ter no mundo, numa altura em que, por exemplo, a administração americana pouco fala da Europa e o Brexit anuncia também um problema na coesão ou não da União Europeia.
Cumprimento o Nuno Moraes Charmento também. Permita-me só que dê uma notinha só em relação àquilo que ele disse, para dizer o seguinte: eu estou de acordo que a questão do novo banco não deve ser politizada, mas os políticos têm deveres em relação a isso, e um deles é tranquilizar os clientes do novo banco. É necessário dizer aos clientes do novo banco que aquilo que está a ser feito é para que o banco continue, corra bem e continue a servir esses clientes, e que não há nenhum indício nesta altura de que algo possa vir a correr mal.
À encruzilhada da Europa.
Sabe, eu acho que a Europa vive em permanente ameaça de crise desde o início, desde 1957, desde 25 de março de 1957. Aliás, eu no outro dia li um artigo interessante em que procurava dar conta das peripécias que rodearam a assinatura dos tratados de Roma em 25 de março, e que concluía que na altura correram várias coisas mal, inclusive não havia o texto para assinar. E então o que fizeram foi as seis assinaturas dos seis Estados que assinaram, subscreveram inicialmente, mas não havia texto atrás dessas assinaturas. Portanto, a Europa nasceu já com peripécias e continuou com crises, e continua regularmente a necessidade de se reponderar, de se repensar. Fala de uma encruzilhada. Eu curiosamente acho que alguns acontecimentos recentes, aliás contraditórios, ou de sinal contraditório, vieram contribuir de alguma forma para um certo desanuviamento e para uma certa visão de futuro da Europa que talvez há uns meses atrás pudesse ser mais pessimista. A circunstância, por exemplo, de as eleições holandesas terem corrido como correram, deram aqui um tom de, afinal, os povos europeus não estão tão disponíveis para acabar com a União Europeia amanhã. A circunstância das sondagens francesas colocarem agora em segundo lugar Marine Le Pen, em primeiro lugar, um candidato que é manifestamente europeísta. Todas essas circunstâncias, aliadas também ao facto de o próprio Brexit obrigar o núcleo duro da União Europeia a unir-se, a França e a Alemanha. O Sr. Trump obrigar a Europa a unir-se e a repensar também alguns aspectos, designadamente ao nível da política de segurança e defesa. Todos estes aspectos contraditórios e desenquadrados uns dos outros, como é óbvio, todos estes aspectos confluem na necessidade da Europa continuar e se repensar e dar alguns passos em frente em algumas das políticas. Já falei aqui das questões relacionadas com ou uma delas são as questões relacionadas com a segurança e a defesa, mas também o aprofundamento da União Económica e Monetária, todas as questões relacionadas com o pilar social. Portanto, há aqui vários aspectos que estão na chamada agenda de Roma, que foram aprovados agora em Roma há dias atrás. Há aqui alguns aspectos que são aspectos importantes e foi muito importante que 27 líderes de 27 Estados-membros, alguns dos quais têm manifestado algum ceticismo e algumas vozes críticas, mas também assassinaram, e o que está lá é importante e corresponde, aliás, à agenda portuguesa da União Europeia.
Bom, a primeira nota que eu sublinhava é de que temos vivido nos últimos meses e nos últimos anos, se quisermos, sob uma ditadura dos números. Ou seja, parece que o nosso destino coletivo é decidido e apenas por bancos centrais, por reguladores, por comitês da União Europeia e tudo sempre à volta da realidade económica, financeira e orçamental. E eu acho que isto que aconteceu, ainda que pelas más razões, as declarações do presidente do Eurogrupo que despoletaram muita desta discussão, são declarações absolutamente inaceitáveis.
Mas, pelo visto, também contribuíram para unir a Europa.
Sim, e principalmente recuperaram, e é bom que isso tenha acontecido, recuperaram a ideia de que é a política que decide. São os decisores políticos que têm o mandato dos povos para decidir sobre o seu futuro. Não são comitês financeiros, não são sábios economistas, não são reguladores ou bancos centrais. E, como diziam os franceses, la politique d'abord, e é um bocadinho o que aconteceu. Tanto nos disseram que os números decidiriam o nosso futuro e, afinal, nós vemos que num tropeção, num percalço, ainda que, repito, por razões negativas, é a iniciativa política e é a decisão política que comanda e que deve comandar. Portanto, a recuperação do primado da política sobre a economia ou as finanças é a primeira nota que
segunda deixo. Nota.
A segunda, olhando para o futuro da Europa e acompanhando o que foi dito, é de que não me parece, eu acho que esta discussão é uma discussão de alguma forma nova. Todo o percurso da União Europeia é um percurso, na sua fase inicial, de tentar esbater diferenças e reforçar os pontos coincidentes e os aspectos comuns. E aquilo que penso ser hoje condição de sobrevivência da Europa é precisamente o elemento inverso. Ou seja, parece-me que a Europa avançará neste momento melhor e de uma maneira mais coesa se aceitar no seu seio a diversidade de posições numa série de aspectos. Portanto, a uma Europa que caminhava para uma perspectiva de unificação federalista marcada, e não que eu tenha algo contra uma evolução nesse tipo, mas claramente esse caminho está prejudicado e claramente hoje em dia o que se põe em cima da mesa é saber se a Europa, sim ou não, aceita no seu seio a diversidade de posições em relação a algumas das questões fundamentais da Europa. Se o fizer, eu penso que avançará, enfim, teremos uma nova fase da vida em comum na Europa. Se não, e eu penso que poderemos ter, e o Brexit aí será o detonador, poderemos ter um processo de desagregação.
Em relação à diversidade de posições, o último fim de semana, Vitalino Canes ficou marcado por, enfim, uma crítica quase unânime do PCP e Bloco de Esquerda ao rumo da Europa, defendendo a saída do euro. Eu sei que não é novo, mas é mais uma vez uma nota que marca uma diferença em relação aos partidos que estão a apoiar o governo, que também a Vitalino Canes apoia.
Bom, penso que nunca ninguém procurou esconder essa divergência, nem o governo, nem esses partidos. Devo dizer que, de alguma forma, me surpreendeu alguma evolução que constitui da parte do Bloco de Esquerda defender claramente a saída da moeda única. Creio que o Bloco de Esquerda não tinha posição oficial sobre isso, pelo menos no passado dizia-se que não tinha. Creio que está a evoluir nesse sentido. Eu creio que essas questões, essas divergências, não beliscam, em todo o caso, o âmago da solução política que existe. Essas são divergências assumidas por todos. Eu tenho funções de coordenação dos assuntos europeus na Assembleia da República, do Partido Socialista, e aquilo que eu faço todos os dias é defender a posição do Partido Socialista, que é a posição
é
de sempre.
Mas aí é porque conta mais com o apoio do PSD e do CDS, nesse um arco mais europeu à medida daquilo que o PS defende.
Em relação, sobretudo, ao PSD, tem dias. Mas o que eu vejo é que, de facto, estas questões não são questões que nesta altura constituam uma questão essencial para
o rumo da Europa é essencial.
Para a subsistência da solução governativa. O rumo da Europa é essencial, mas aí cada qual assume as suas responsabilidades. O governo assume as suas responsabilidades nas instituições europeias em que está. Nas outras instituições europeias há representantes do PS, do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda, do PCP, cada um assume essas mesmas posições e depois vê-se democraticamente quais delas é que prevalecem.
Até chegar questões como a reestruturação da dívida e outras matérias, onde as aí questões, o debate poderá ser outro, não?
Não são questões novas, essas questões foram debatidas no momento em que foram assinados os acordos que deram substância à solução governativa que existe. Não estão cobertas, a questão da dívida não está coberta por esses acordos. Portanto, não é uma questão nova a divergência que existe em torno disso. E o Partido Socialista mantém a sua posição em relação ao assunto.
Não demoraste, Sarmento?
Bom, aqui assim estamos a tentar tapar o sol com a peneira. Dizer, com todo o respeito, mas ouvir dizer que uma questão tão essencial quanto seja a nossa leitura da Europa, a nossa leitura do euro e da zona euro, em termos que, e é esta a posição do Bloco e do PC, em termos de defender a saída do euro, a saída da União Europeia, a reestruturação da dívida, tudo e mais alguma coisa, o que seja disruptivo, o que seja politicamente egoísta, e é isso que me faz uma certa confusão, é não perceber qual é que é, do ponto de vista político, o ganho para Portugal e não só, do provimento, se ele acontecesse, das posições do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Acho que é uma leitura curta. Nunca lhes conheci, aliás, uma leitura integrada, prospectiva e sólida sobre a Europa enquanto conjunto. O Partido Comunista não tem posição coisíssima nenhuma. O Bloco de Esquerda não tem posição coisíssima nenhuma. Tem uma posição negativa, mas não tem uma posição positiva. E nós não avançamos só, este governo, enfim, começou por reversões, mas enfim, nós não avançamos pela negativa, os povos e os países avançam pela positiva, pela coincidência de posições, pela construção em conjunto de projetos que sejam comuns. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista não têm coisíssima nenhuma que seja comum a ninguém, que seja comum no sentido de um objetivo que beneficie o conjunto dos países da Europa ou sequer o conjunto dos cidadãos portugueses. E não acho que isto seja uma questão menor. Acho que esta será a prazo uma das questões vitais na solidez da solução governativa em Portugal. Todos percebemos que estamos a avançar para decisões que vão ser decisões limite. E quando chegarmos às decisões limite e tivermos, na maioria que apoia o governo, posições claramente distintas e absolutamente inconciliáveis, eu penso que nós aí estaremos na hora H deste governo, a tal hora H, que, como dizia Vitalino Canas, e aí concordo, conhecemos desde o primeiro dia. Nós, desde o primeiro dia, que sabíamos que se algum dia esta questão se pusesse, e se pusesse de forma séria e definitiva, quase, que aí teríamos também um problema sério e quase definitivo na base de apoio do governo.
Estas são as opiniões de Vitalino Canas e Nuno Moraes Sarmento. Muito obrigado pela vossa presença. Foi a edição do Falar Claro nesta terça-feira.
Renascença. A par com o mundo.